Sexta-feira, 4 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as informações que influenciaram nas cotações das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Boi gordo encerra a semana com perspectiva de valorização no curto Boi gordo encerra a semana com perspectiva de valorização no curto prazo. Bom, você viu aí que a gente teve um probleminha com a nossa escalada, mas enfim, tem muita informação importante e a gente já começa falando do mercado do boi gordo. As ofertas de animais estão contidas, o volume de negócios nesse encerramento de semana diminuiu bastante. Parte dos compradores tem escala de abate já para o início da próxima semana e, sem novidades, os preços da arroba em São Paulo se mantiveram estáveis para todas as categorias, segundo a Scott Consultoria. Boi comum segue em R$ 320,00, vaca gorda R$ 288,00 e novilha R$ 305,00. Boi China foi negociado a R$ 323,00 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, 7 dias sem evolução. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 11 delas tiveram alta nesta sexta-feira. Vamos ver algumas praças que tiveram modificação nas cotações. Você acompanha comigo na tela. Goiânia, Goiás, R$ 307,00. Minas Gerais, lá no Triângulo, R$ 302,00. E no sul do Tocantins, R$ 292,00, todas as praças que tiveram elevação nas cotações no dia de hoje. Vamos ver também na B3 como fecharam os negócios para o boi gordo. Mercado futuro na B3 teve um dia de queda e queda até importante. Abril, R$ 323,30, recuando 1,13%. O maio, R$ 322,65, uma queda de 1,18%. E o junho, R$ 325,85, uma queda de 1,26%. E no programa Pecuária e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com Alcides Torres, da Scott Consultoria. A gente falou sobre esse atual momento de valorização da arroba, um momento que vem sendo verificado aí ao longo de toda essa semana, e ele explicou por que essa valorização está acontecendo. Mas ele também relacionou alguns fundamentos que precisam ser acompanhados de perto pelo pecuarista e que podem limitar esse movimento de alta. Veja o que disse Alcides Torres.
Esses preços estão firmes agora porque houve uma queda de oferta, tá? E essa queda de oferta fez com que os preços subissem. O mercado hoje está mais comprador do que vendedor. Mas ainda é cedo para falar que o ciclo de preços mudou, tá? A gente só consegue identificar a mudança de ciclo quando a quantidade de fêmeas abatidas, a participação das fêmeas no abate de bovinos diminui, tá? E isso, por enquanto, não foi notado. Isso não é notável ainda, tá? Então, nós acreditamos que essa virada de preço de mercado só deva acontecer a partir de julho, agosto, por aí, tá? No segundo semestre. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, tem os fatores sazonais também. Agora é o momento que o pecuarista ainda segura a boiada no pasto, porque choveu, você tem umas condições de nutrição muito boas, mais favoráveis. Aí, quando a seca se instala, aí você tem uma desova, tá? Então, pode ser que para frente a gente tenha ainda a curva tem uma inflexão devido aí a motivos climáticos, a senescência do capim, tá? Mas vamos dizer, uma mudança estrutural a partir do meio do ano, é claro, pensando só no mercado. Agora a gente está tendo um monte de notícias extravagantes aí no mercado, não sei o que vai virar, né?
Agora o mercado do açúcar, e foi mais um dia de queda para o açúcar nas bolsas internacionais, e mais uma vez Essa queda foi influenciada aí pela forte baixa do petróleo. Segundo Maurício Muruzzi, analista das safras e mercado, a sessão dessa sexta-feira foi marcada por um mercado atípico, com fortes oscilações do petróleo e do dólar. Porém, esses dois fundamentos em direções diferentes. Enquanto o petróleo registrava baixa de 7%, o dólar no Brasil subia 3,4%. Prevaleceu a força do petróleo, ou seja, petróleo em queda traz junto o etanol e estimula uma mudança no mix de produção para o açúcar, aumentando aí a oferta global, justificando a pressão nos preços. Mas vale ressaltar que o real mais forte impediu quedas muito mais significativas aí nos preços do açúcar. O Muruzzi lembrou ainda que o início da nova safra no Brasil é mais um fator de pressão de baixa. Ele disse que entre 60 usinas prontas para funcionar, pelo menos 22 delas já voltaram a operar na segunda quinzena de março. Ou seja, em breve temos oferta chegando aí ao mercado já dessa safra nova. Vamos às cotações, começando com o açúcar lá na Bolsa de Nova York. Maio, 18,84 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 27 pontos. Julho, 18,68, queda de 29 pontos. E outubro, 18,85, uma queda de 32 pontos. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Londres, dia de queda também. Maio, recuando 550 pontos a 538,30 dólares por tonelada. O agosto, 526,80 dólares por tonelada, um recuo de 680 pontos. E o outubro, perdendo 710 pontos, fechando aí a 522,30 dólares por tonelada. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado teve mais um dia de fortes quedas. O Arábica em Nova York caiu mais de 5% nos futuros mais próximos. Os preços seguem pressionados pelo tarifaço de Donald Trump, que pode encarecer o café e interferir aí na demanda. E especialmente hoje também pela desvalorização do real frente ao dólar. Vamos ver então o comportamento dos preços. Primeiro, Nova York. A gente tem maio fechando aí a 3 dólares e 65 por libra peso, uma queda de quase 2 mil pontos, 1.955 pontos. Julho, 3 dólares e 63, queda de 1.845 pontos. Setembro, 3 dólares e 59, perdendo 1.785 pontos. Vamos ver em Londres como foi o comportamento dos preços. Dia negativo também, quedas um pouco mais amenas, mas ainda assim, dia negativo. Maio, 5.112 dólares por tonelada, uma perda de 259 pontos. Julho, 5.218 dólares por tonelada, uma queda de 260 pontos. Setembro, 5.082 dólares, recuando 245 pontos. A gente tem também as praças comercializadoras de café pelo Brasil, que seguiram a tendência de Nova York por conta do café arábica e fecharam com quedas até importantes. Guaxupé, por exemplo, perdeu ali os R$ 2.500 de referência, fechou hoje a R$ 2.474 por saca de 60 quilos, queda de 1,98%. Campos Gerais, R$ 2.470 por saca de 60 quilos, queda de 1,58%. E em Franca, interior de São Paulo, R$ 2.530, uma queda de 1,94%, dia bastante pressionado aí para os preços. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Eduardo Carvalhais, lá do escritório Carvalhais, falou sobre a movimentação no mercado físico de café aqui no Brasil e que segue bem lento nesse início de ano. Veja os detalhes na entrevista.
O mercado continua, o consumo interno, nossas exportações. Quando divulgarem os números de março, nós vamos estar aí em torno de 3 milhões de sacas. Tem as exportações agora de abril, maio e junho, que vão ser com o café dessa safra. O que há é que no momento, quando é cafeicultor que ainda tem café da safra 24 na mão, ele não aceita as ofertas, mas há um interesse comprador para todos esses cafés que estão na mão dos cafeicultores. É que os preços oferecidos estão mais baixos, devido toda essa oscilação das bolsas e do dólar, e o cafeicultor que está com café não aceita essas ofertas, então o volume de negócio é pequeno, né? Mas interesse comprador em demanda por esses cafés continua bastante forte, sabe? A outra coisa também, que nessa parte com juros crescendo no mundo todo, com as incertezas crescendo no mundo todo, pode haver uma tendência das torrefações começarem a manter estoques mais baixos e comprarem mais da mão para a boca. Mais uma vez, também não dá para se saber se vai acontecer. Como eu afirmei agora há pouco, a situação já era muito difícil de se enxergar os próximos meses. Com mais esse novo fator, que é o aumento das taxas para os produtos que entram nos Estados Unidos, fica totalmente impossível de enxergar. Nós podemos lançar aqui um monte de hipóteses, mas saber exatamente o que vai acontecer depende não só de como os Estados Unidos vão reagir ao aumento de taxas, como houve hoje, foi noticiado pela China, que são as duas maiores potências do mundo, não? Como também dos outros países. O que que a Europa vai fazer? Qual vai ser a reação da Europa, né? Qual vai ser a reação dos dois vizinhos, dos Estados Unidos, do Canadá e do México?
E agora o mercado do milho, com as tarifas impostas pelo governo Trump, a especulação sobre um possível aumento de demanda para o milho brasileiro estaria bastante presente lá no mercado em Chicago. Porém, o fortalecimento do real frente ao dólar pressionou as cotações, segundo informações da Agrifato Consultoria. No fim, um dia de leves altas para o milho em Chicago, mas as altas foram verificadas principalmente nos primeiros vencimentos. Vamos ver? A gente tem aí maio a 4 dólares e 60 centes por bushel, subindo 2 pontos mais 75. O julho, 4 dólares e 67 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. E o setembro, 4 dólares e 39 centes por bushel, uma alta de 0,25. Esses são os números lá na Bolsa de Chicago. Ainda de acordo com a Agrifato, a evolução na colheita do milho. Do milho verão e o clima para a segunda safra seguem no radar das negociações da B3. Foi mais um dia de queda, com cotações perdendo fôlego e voltando a se aproximar aí dos R$ 70 por saca nos vencimentos mais longos. Vamos ver os números. Olha aí, o maio ainda se mantém ali nos R$ 76, acima dos 75, R$ 76,40, uma queda de 0,29%. O julho já pertinho dos 70, R$ 71,25, queda de 0,49%. E olha o setembro, R$ 70,75, uma queda de 0,21%. Portanto, pressão nos preços para o milho lá na B3. E agora o mercado da soja. Foi um dia de caos para o complexo soja. O grão perdeu o patamar dos 10 dólares por bushel, o óleo recuou mais de 3% com a queda do petróleo. O mercado segue reagindo à escalada da guerra comercial. A China hoje respondeu às tarifas de Donald Trump com uma taxação equivalente aí de 34% para os produtos americanos vendidos para os chineses, o que pesou severamente sobre os futuros da soja, já que os operadores precificam um impacto na demanda pela soja americana já a partir do próximo dia 10 de abril, quando começam a valer as taxas chinesas. Contribuindo ainda mais para a pressão da soja na Bolsa de Chicago, está a disparada do dólar frente ao real. A moeda americana subiu forte, o que acaba tornando o produto brasileiro ainda mais competitivo frente ao americano. Vamos ver então como fecharam as negociações, quedas de mais de 30 pontos nos principais vencimentos. Maio fechando a 9 dólares e 77 centes por bushel, 34 pontos e meio de baixa. O julho, 9,93, queda de 33 pontos mais 25. Setembro, 9 dólares e 91 centes por bushel, recuando 33 pontos mais 25. Diante dessas fortes quedas em Chicago, os prêmios tentaram fazer uma compensação aqui no Brasil. Compensaram parte das perdas. Ainda assim, foi uma movimentação positiva para os prêmios. Veja o que disse o Vitor Caso do Venda na Hora Certa. Vamos lá?
Essa semana dá um filme porque de segunda para hoje parece que passou um mês de mercado, né? Vale lembrar que na segunda-feira nós tivemos lá a redução de área nos Estados Unidos, as intenções de plantio com áreas intenção menor de 1,3 milhões de hectares, e com isso também a gente viu o Chicago no dia do relatório muito neutro, né? Meio sem surpresa. Na terça-feira o mercado corrigiu forte, deu bons movimentos aí, dólar estava alto, prêmio se mantiveram ali, corrigiram um pouquinho, mas na terça-feira ainda os prêmios estavam mantendo, e depois disso sim a gente viu os prêmios subindo, né? Então, à medida que Chicago cai, prêmio tenta corrigir, os compradores, na verdade, né, repassam esse aumento de prêmio para tentar comprar. E a gente pode, de novo, eu lembro, na primeira fase da guerra comercial, eu era comprador de soja e eu cheguei a pagar ali seus 300, 100, seus 3 dólares por bushel acima de Chicago, na originação no interior, lá no Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode voltar a ver esses prêmios, sim, mesmo que, e ainda mais, né, quanto mais Chicago cair, mais esses prêmios tendem a se fortalecer com a demanda virando aqui para o Brasil.
Isso vai compensar as baixas em Chicago na sua totalidade ou vai só amenizar o que a gente está vendo acontecer no mercado futuro americano, Vitor?
No curto prazo, isso ainda não corrige, tá? No curto prazo, 30, 60 dias aí, os prêmios eles refrescam, ele não repassa 100% dessa queda para o produtor. Por isso que o produtor está vendo que no mercado físico também a gente teve quedas do valor em reais que está sendo pago, né, produtor. Mas no médio e longo prazo, isso pode sim se tornar positivo para o Brasil, visto que a gente vai também para entre safra e a China tendo que comprar mais soja aqui, isso pode ser favorável.
Muito bem, no mercado financeiro, destaque para o dólar. Olha só a alta de hoje, 3,68% a R$ 5,84. Um dólar que, nesse patamar, beneficia as exportações brasileiras, mas, em compensação, ajuda a derreter os preços lá na Bolsa de Chicago, principalmente para os produtos brasileiros que acabam interferindo nas movimentações lá na Bolsa Americana. A gente vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, mas estaremos de volta com o fechamento de mercado na próxima semana. A partir de segunda-feira, você acompanha toda a movimentação dos preços e, mais do que isso, as informações que mexeram com as cotações ao longo aí do dia. Você fica sabendo de tudo isso aqui no fechamento do mercado, mas também pode acompanhar pelo site Notícias Agrícolas, acessando noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana para você e a gente se vê na semana que vem. Grande abraço!